Fala aí, ouvintes do podcast do MW. Hoje a gente tá aqui com o Sérgio, que é treinador de futebol. E eu tô aqui com o Davi também, que vai me ajudar a fazer uma entrevista e um bate-papo sobre futebol. Fala aí, Sérgio, se apresente, conta da sua carreira aí pra gente.
Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer imenso estar participando aí com vocês. Sérgio Soares, atleta de futebol por 19 anos, treinador de futebol atualmente há 17. Portanto, vivo a minha carreira, a minha vida praticamente inteira, né, dentro do futebol. Um lugar onde eu caminho, trilho com o maior prazer, satisfação e feliz. Me sinto privilegiado por estar nesse ambiente, o qual me dá prazer e tornou-se e me fez, né, um grande homem que me oportunizou várias situações importantes que ao longo da minha vida fez só crescer, com certeza há também aos que estão ao meu entorno uma vida muito melhor e satisfatória. Vamos bater um papo aí sobre futebol e fica, é um prazer estar podendo participar com vocês, falar daquilo que eu gosto, sei fazer.
Muito bom, é um grande prazer pra gente também estar sempre falando aí sobre isso, que é o que a gente gosta. E Davi, se apresenta aí pra galera.
Opa. E aí, pessoal, né? E aí os ouvintes do podcast MW. Vocês já me conhecem, né? Eu já tô aí no podcast já há um tempo, diversas gravações aí. Eu já participei. Hoje a gente vai estar entrevistando o Sérgio Soares, né? Ele foi treinador, como ele falou, né? 19 anos, hoje é treinador há mais de 17, treinou grandes clubes, jogou em grandes clubes e espero poder tirar grande proveito, né, dessa entrevista dele e poder fazer um bom bate-papo.
Sérgio, você era jogador antes de se tornar treinador, né? A maioria dos treinadores, eu acho. Gostaria que você contasse um pouco de como você teve a ideia de se tornar um treinador um tempo depois de encerrar sua carreira.
Então, a grande questão da minha transformação, né, e continuidade dentro do futebol pós carreira de atleta foi durante a carreira de atleta. Quando eu tinha 24 para 25 anos, 23 para 24 anos, eu tinha ido jogar no Al Hilal da Arábia Saudita, o time que jogou com o Flamengo aí no Mundial recentemente. E o Candinho era o treinador e ele que me levou para o Hilal. E do Hilal ele foi para a seleção da Arábia, as eliminatórias de 94. E sempre queria fazer alguma convocação do meu time, e ele perguntava de A ou B, de atletas, e sempre eu via esses jogadores que ele tinha perguntado, esses jogadores estavam figurando na relação do Candinho. Pô, e ali me deu um start, né? Eu falei, pô, acho que eu entendo um pouco desse negócio aí, com 23 para 24 anos. Falei, aí comecei a observar melhor e falei, meu, quando eu parar, eu vou seguir esse caminho. Foi a partir daí que eu comecei a vislumbrar ser treinador de futebol quando eu encerrasse a minha carreira. E foi desta forma que aconteceu. Claro que eu fui me preparando também ao longo da minha carreira enquanto atleta. Eu lembro que em 99 eu fui fazer o curso do Citrefesp jogando ainda. Tinha tido uma lesão, que eu jogava no ET Jundiaí, e aproveitei esse momento que eu fiquei parado por 3 meses. Aproveitei e fui fazer o curso. Mais pra frente fui fazer faculdade de educação física. E com 37 anos eu parei. Parei de jogar futebol e recebi a minha primeira oportunidade no Santo André. Então o meu desejo, a minha preparação, ele começou muito cedo. E eu fui sempre procurando observar os treinadores. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo, com o Antônio Lopes, com o Lazzaroni, o próprio Candinho, e o Benazzi, o Ferreira, treinadores que eu pude absorver algumas coisas, o Oscar Bernardi, que trabalhou comigo no Hilal. E foi assim que eu fui me preparando para quando eu parasse, me tornar treinador de futebol.
Aí, você que, como você disse agora, trabalhou com grandes treinadores, você adquiriu uma grande experiência, né, jogando com eles, ouvindo das estratégias deles, além de fazer um curso, né? Qual você acha, onde você acha que você adquiriu mais experiência, assim, o que você mais usa? Com os treinadores, na época que você ainda jogava, ou num curso que você fez há menos tempo, né, nos cursos da CBF, que você pode ter feito ao mesmo tempo, por estarem assim mais atualizados com o futebol de hoje em dia.
Eu acho assim, ó, João, que tudo ele é importante, né? A minha prática que eu tenho dentro do futebol, por ter sido atleta e tal, um observador, né? Acaba trazendo benefícios, não tem a menor dúvida. A prática, ela é fundamental. Agora, é importante você ter alguns conhecimentos, né, que a teoria te dá também. É você conseguir agregar os dois pontos, eu acho que acaba te facilitando. Eu sou de uma geração onde você tinha só o curso da Sintrefesp, né, enquanto atleta, para você se transferir. Você mudar para treinador de futebol. Porém, hoje a gente tem o curso da CBF, eu sou licença pró, né, já fiz todas as licenças, né, já cheguei a dar aula na CBF de transição ofensiva. A teoria ela é importante também quando você é aliado à prática. E eu sou um cara privilegiado que eu tenho as duas situações por ter jogado 19 anos. E consegui hoje, como treinador, né, busquei conhecimento, que eu acho que é de suma importância. Vocês têm um canal que fala de conteúdos táticos, né? Hoje você acessa a internet e você busca muita coisa a esse respeito, a teoria. Então, aí, alinhando a teoria à prática, você acaba estando, na minha opinião, num patamar acima. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Não que você não for um atleta, ou for ter sido um atleta de futebol, vai te impedir de ser um treinador. Eu sou contrário a isso, até porque você vai viver situações de vestiário ao longo da sua carreira. Você vai adquirir experiência para poder lidar com as situações. Mas no primeiro momento, quem jogou, ele leva uma certa vantagem com as pessoas que não jogaram por ter vivenciado muita coisa dentro de vestiário, que te facilita as tomadas de decisões.
Vou só pegar aqui, tá, João? Sérgio, eu vi aqui no seu currículo, né, que você jogou em vários clubes, né? Como você falou, uma carreira de 19 anos, né, uma carreira longa. Muitos jogadores nem chegam aí a 15, 16, 19, é muita coisa. E eu vi ali no seu currículo que você se aposentou por ali por volta de 2004, 2005, você já começou a ser técnico. Como é que foi esse processo, assim, de... digamos, podemos dizer, um curto tempo, depois mais ou menos um ano, mais ou menos você já está trabalhando como treinador. Você como jogador, você já tinha essa ideia que você queria ser treinador? Você já observava o jogo de uma forma diferente? Ou você desenvolveu isso num pouco tempo? Ou você, sei lá, durante férias, você desenvolveu algum tipo de estudo?
Então, Davi, foi como eu falei, quando eu tinha 23 anos, né, pelo fato de passar algumas informações para o Candinho, de atletas, característica, performance, e o Candinho convocando esses atletas lá no Hilal, me despertou o desejo de ser treinador. E eu fui me preparando dentro daquilo que eu podia, que eu tinha, ou seja, observar os treinadores, comportamento. Questão tática. Eu dentro do campo eu sempre fui um cara que gostava dessa questão de manter posicionamento, ter organização tática enquanto atleta, né? Então, na verdade, ali eu já era um orientador, né? Um cara que a gente não se falava tanto como a gente fala hoje de questão estática. E naquela época, eu tô falando da década de 90, finzinho da década de 80. Quando eu cheguei no Hilal, início da década de 90, cheguei no Hilal em 92, e a partir daí eu fui um grande observador. Do jogo, né? Da análise do jogo. Eu, quando jogava, terminava o jogo, ia para minha casa e assistia o videotape para ver a minha performance, para ver posicionamento, algumas coisas que são muito direcionadas à questão tática. E isso foi uma coisa que foi me fascinando, né? Entender o jogo, não somente jogar. Porque o jogador de futebol, ele só joga. Poucos entendem o jogo, e eu queria entender o jogo. Foi assim que eu fui autodidata nessa questão, né? E fui observando os meus treinadores na sua postura, fui buscando corrigir, fazendo correções do meu trabalho, né? E isso é o que a gente faz hoje enquanto treinador, né? Nós temos nosso departamento de inteligência, que nos fornece N informações. E dentro dessas informações a gente vai analisando, vai estudando. Então, na verdade, eu já fazia o que a gente faz hoje, né? Algo que me fascinou para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Quando eu parei de jogar futebol, que foi em 2004, na final, ali na Copa do Brasil, eu joguei aquela Copa do Brasil, meu contrato encerrou e ali eu fui para a comissão do Chamusca, né? O Chamusca chegou no Santo André e nós começamos a fazer uma dupla. Nos três últimos jogos da Copa do Brasil, eu acabei ficando no banco e o Chamusca teve que cumprir uma suspensão. E na final contra o Flamengo, último jogo do Maracanã, o primeiro jogo no jogo da ida foi 2x2 aqui no antigo Parque Antártico. E no jogo do Maracanã eu não tinha contato nenhum com o Chamusca. As tomadas de decisões foram todas minhas dentro daquilo que eu estava vendo dentro do jogo. Claro que a gente tinha algo meio que pré-estabelecido, né, de estratégia, isso com certeza. Mas as nuances do jogo, quem tomou as decisões foi eu, porque eu vinha me preparando. Então já era um cara que estava me preparando para estar naquela situação. Não, é claro que eu não imaginava estar numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã, mas tá pronto para poder tá dirigindo uma equipe. E eu fui agraciado com esse presente, dirigir a equipe no último jogo contra o Flamengo e nos sagramos campeões. E aí tem outras coisas que você vai buscando. Em 2005 eu fui para o Juventus, foi a minha primeira experiência em montar um elenco, né? Então, assim, eu já tinha algumas coisas como treinador, que precisa ter, mas eu fui adquirindo outras, né, ao longo da minha carreira.
E como você citou aí, né? Você adquiriu bastante conhecimento na sua carreira. E isso faz diferença na hora de jogar. Você acha que jogadores, o quanto assim faz diferença nisso? Porque tem muito jogador, a gente vê até hoje em dia, que evoluiu bastante, tem jogador que não dá muita importância para essa parte tática, essa parte estratégica. Você acha que você chegou onde você chegou por causa desse seu conhecimento, da sua vontade de estudar?
Eu acredito que foi algo que foi importante, sim. Foi importante, né? Estudar futebol, estudar a entender o jogo, né? O jogador de futebol ele não gosta de entender o jogo, ele gosta de jogar apenas. Mas quando você entende o jogo, você acaba encontrando caminhos, né, para você solucionar alguns problemas que as variantes do jogo te proporcionam. Então, entender o jogo me fez, né, evoluir muito rapidamente, né, dentro do futebol. Eu, enquanto atleta, procurava entender o jogo. Tive um treinador que muito importante nesse sentido, que foi o Vanderlei, em 96, no Palmeiras. Né? O Vanderlei era um dos principais treinadores do futebol brasileiro na oportunidade. Eu tive o privilégio de estar trabalhando com ele. Eu até brinco com o Vanderlei, que eu falo para ele que eu fiz um estágio com ele nem sabia. Porque eu era um observador. Eu estava ali porque eu sabia que eu queria ser treinador no futuro e sabia que estava tendo uma oportunidade de trabalhar com um cara top da época. E eu fui absorvendo tudo que o Vanderlei tinha e eu trouxe para o meu trabalho. Então, você entender o jogo ajuda. Te ajuda muito, porque o jogador que só joga, não entende o jogo. E aí entra muita questão assim, né, João? O cara sai do Brasil, vai para Europa, e o cara volta: ah, agora eu aprendi a jogar taticamente. Então, essa é uma das coisas que eu fico profundamente irritado quando eu escuto essas coisas. É, até porque o futebol brasileiro tem muitos treinadores que trabalham de forma organizacional do jogo, uma questão tática, né, passa informações, né, ou seja, a tática individual, a tática coletiva, que é a sistêmica, né, e jogador que no Brasil só pensa em jogar e quando vai para o Europa fala: agora eu sei jogar taticamente. Isso me deixa irritado profundamente. Então, você entender o jogo, pode ter certeza que se você for um jogador de qualidade técnica acima da média, entender o jogo, você terá soluções rapidamente dos problemas que o jogo traz, porque a gente sabe que tem variantes do jogo.
É muito legal esse, que sirva de exemplo, né, para os jogadores aqui do Brasil começarem a aproveitar com os treinadores que a gente tem, que são muito, a gente tem ótimos treinadores aqui, e começar a aplicar isso. E agora fazer uma pergunta meio diferente disso, um assunto mais para a parte psicológica de ser um treinador. Qual que é a diferença de ser treinador e jogador? Onde você acha que sente mais pressão? Onde você acha que você tem a maior dificuldade?
Ah, não tenha dúvida que ser treinador a pressão é muito maior. Porque eu digo sempre que o treinador é uma ilha, né? O treinador, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde o treinador. Então o treinador, ele sente muito mais pressão. Até porque o atleta, você vai, faz seu treino, se prepara, vai lá e resolve o problema, que é você que vai executar. O treinador, ele cria situações para que os outros executem e torce para que seja tenha uma boa execução. Então eu não tenho a menor dúvida que ser treinador, a pressão maior é sempre para o treinador. O atleta, ele depende dele. Quando você depende de você, você pode resolver. O treinador, não, você fala assim: ah, o treinador depende dele. Não, o treinador não depende dele. O treinador depende dos atletas para fazer a execução daquilo que ele criou como estratégia. É, daquilo que ele enxergou que possa sobrepor ao seu adversário, ele vai, elabora tudo, mas a execução são dos atletas. Quando você não tem o poder de executar, você fica com a pressão, mas só que a pressão do resultado fica para o treinador. E a dificuldade que o treinador tem é exatamente essa, da execução. Então, a pressão, na minha opinião, é o treinador, ele que. Treinador-jogador, o treinador é que sente mais pressão, é muito mais pressionado, porque ele não consegue estar lá para executar, ele só cria o processo.
Serginho, agora eu gostaria de perguntar a você sobre a Juventus da Moca, né? Essa relação que você tem com a Juventus. Você teve umas duas ou três passagens como jogador e três, ou acho que foram três, né? Ou quatro passagens como treinador. Qual essa relação com a Juventus? E tipo, você é muito recorrente por lá, né? Hoje você ainda tá atuando lá, fui fazer uma pesquisa sobre você. Alguns sites estava dando como que você ainda estava trabalhando na Juventus da Moca e outros deram como você já tinha saído. E explica um pouco mais essa relação, como esse clube influencia na sua vida e por que tantas passagens por lá.
O Juventus foi onde eu comecei, né? O Juventus, eu nasci para o futebol dentro do Juventus, né? Comecei no Juventus no infantil, com 15 anos. Eu fiquei 10 anos seguido no Juventus para minha primeira saída, que foi para o Hilal em 92. A minha relação com o Juventus é uma relação de gratidão. O Juventus abriu as portas para que eu me tornasse jogador de futebol. Eu tenho uma relação muito boa dentro da Moca. O Juventus é um clube onde eu tive, depois da minha volta, eu tive mais uma, duas, três, quatro passagens. Eu saí, voltei, saí, voltei. Eu digo que eu fiquei no Juventus por 17 e 18 anos, né? Entre indo e vinda, os 10 anos seguidos. A minha relação lá é muito boa. É o clube que E me projetou para o futebol, né, mundial, já que quando eu saí de Juventus eu fui jogar no exterior, foi minha primeira saída. Isso é bom, isso é bom, né? Eu sou feliz de ter essa relação. Tem pessoas lá. Eu cheguei a ser conselheiro do clube, que eu tinha intenção de ser presidente, mas aí essa loucura que a nossa vida de treinador está aqui, está ali, e algumas reuniões do conselho não pude estar presente, e acabei sendo destituído da função de conselheiro. Mas estar no Juventus, você relembrar da sua trajetória, né? Meus filhos, o Caio e o Vitor, eles praticamente vivenciaram todo esse momento, então você relembrar toda essa história pessoal também. Os moleques cansaram de entrar comigo no campo, né? Como eu fui pai jovem. O meu filho mais velho hoje é preparador físico, também trabalhava comigo agora recentemente no Juventus. Nós voltamos para Moca, né? E dessa vez o Caio era o preparador físico. E isso foi algo, quando eu desci aquela escada do túnel, foi algo que mexeu muito comigo, porque hoje o preparador físico trabalha comigo era aquele molequinho que eu carregava no colo para entrar no campo. Isso é muito especial para mim. O Juventus me proporcionou N emoções, sentimentos diversos. Então, a minha palavra pro Clube Atlético Juventus é sempre de gratidão e obrigado por tudo que fez, ao longo da minha trajetória por lá. Recentemente, essa de ter meu filho ao meu lado, né? O Caio, como preparador físico do clube, que me projetou. Meu filho também jogou lá, o Caio jogou na base, jogou no profissional. Aí teve lesões e foi estudar, e hoje é preparador físico. Ter o Caio no meu colo, ter o Vitor no meu colo na Javari. Aí você olhar para a arquibancada, ver toda a sua família lá observando, vendo os jogos, isso de verdade não tem preço, né? Então eu sou muito grato ao Juventus por tudo que ele me proporcionou.
É muito bom ter um lugar assim onde você conhece bem, onde você está adaptado, né? E é sobre isso que eu quero fazer uma pergunta. Porque você, como treinador, como jogador, passou por lugares muito diferentes do Brasil. Você treinou no Japão, chegou a jogar no Japão, se eu não me engano, na Arábia. Então eu gostaria que você contasse como é essa questão de se adaptar, porque eu ouço muita gente falando disso e você passou por lugares muito diferentes da nossa cultura. Como foi para você?
Então, João, eu falo sempre o seguinte: adaptação é a necessidade. Né? Eu toco nessa tecla: adaptação é necessidade. A minha ida para o Hilal, era um momento de transformação. Né? Não tenho a menor dúvida, era um momento de transformação. Fui jogar no Hilal, quando eu saí do Brasil. Saí do Brasil com meu pai no leito de hospital e acabou que meu pai faleceu no período que lá eu estava na Arábia Saudita. Foi um momento muito difícil, foi um momento onde eu tinha que decidir ou ficar perto de um cara que era meu ídolo ou ir para a Arábia para mudar, transformar realmente a nossa vida. Eu acabei indo e isso aconteceu, essa transformação, mas eu paguei um preço muito alto porque a última vez que eu vi meu pai foi em novembro de 92. Meu pai faleceu em março de 93. Então foi um preço muito alto, mas eu sabia que eu tinha que ir lá e me dedicar ao máximo para compensar, se é que compensa, né? Se é que houve, pode-se dizer assim, compensar você ficar longe de uma pessoa que você ama, né? Como você tem paixão, como era meu pai. Mas eu sabia que ele iria dizer: meu filho, vai, que é isso que nós nos programamos, porque meu pai foi meu grande incentivador. Ah, então vai, que é isso que a gente quer. Chegando na Arábia, você tem uma cultura completamente diferente do que a gente acostumado no Ocidente, né? O mundo é diferente, são culturas. Cultura completamente diferente e hábitos diferentes do nosso. Religião reza durante 5 vezes por dia. Aí quando toca a reza na cidade inteira, tudo fecha. Você está dentro do comércio, lá você fica por 15, 20 minutos, porque é obrigatório a reza, né, por parte do muçulmano, e quem não é muçulmano tem que respeitar. Isso para mim foi, não foi difícil, não, foi tranquilo, porque a gente, por mais que a gente seja situações diferentes, a questão da educação ela é fundamental. Então, é o respeito que tinha, eu sabia e esperava tranquilamente. É um país que tem para quem gosta de beber, não tem bebida alcoólica, eu não tinha problema, porque eu também não era adepto à bebida alcoólica. Enfim, acabou que, com todas as dificuldades que tem de uma cultura diferente, foi onde eu fiquei 2 anos e meio e me dei muito bem, me transformei em ídolo da torcida do Hilal. É, fui cotado para jogar a Copa do Mundo de 94, que era para me naturalizar árabe para jogar a Copa do Mundo. Só que eu não pude me naturalizar porque eu já tinha jogado pela seleção sub-20. E quando você, naquela época, quando você jogava na seleção, não poderia, defender nenhuma outra nação. Então fui impedido de jogar, né, pela seleção da Arábia. Então foi um período muito bacana porque. Cara, você ser ídolo de uma torcida, de um clube do tamanho do Hilal, que tem torcida na Arábia inteira, o Hilal é o Flamengo da Arábia Saudita, acabou que compensou tudo, né? Então não houve dificuldade de adaptação, houve uma oportunidade de você conhecer uma cultura completamente diferente à qual nós estamos acostumados aqui no Brasil, no mundo, no Ocidente. Posteriormente, eu fui jogar no Quioto, 96. Jogar no Kyoto com o Oscar. E o Japão é um paraíso. O Japão é um lugar onde todo mundo deveria um dia conhecer. Tamanha é a educação daquele povo. Tamanha é o respeito que todos têm com os mais velhos, que isso é muito da minha geração. Né? Eu sou um cara que, quando os mais velhos estavam conversando, a criança nem se aproximava. É, eu sempre tinha o respeito para com o mais velho. E o Japão é muito assim. É, o Japão transborda a educação. Então eu vejo que é um país que todos deveriam conhecer, né, para entender o que é respeito para com o próximo, ao povo japonês. Então eu tive duas oportunidades em países onde eu tenho um carinho enorme. E sou maravilhado com esse país. Depois, em 2012, retornei ao Japão como treinador. Porém, em Osaka, uma cidade espetacular. É, morar no mundo, no Japão é você saber respeitar e olhar para o próximo. Então, eu sou agraciado por isso.
Muito bom, Serginho. Você passar essa sua experiência, né, de ter jogado na Arábia, você jogou também, né, no Palmeiras, sobre esse convite que você recebeu, né, para jogar na seleção da Arábia, na Arábia Saudita, e defender o país, mas você não pôde, porque já tinha jogado pela seleção brasileira. Tudo isso é muito importante e é uma experiência, né? Tanto como jogador, né? Quando você jogou lá na Arábia, você passou pelo Japão, tudo, e como treinador, né? Mas agora minha pergunta, como eu falei, né, de experiência, é baseado no seguinte: qual a principal experiência, ou principal, talvez, o principal fundamento, ou a principal dica que você tem para passar para a gente que está aqui e para os ouvintes, né, para chegar onde você chegou, para conquistar o que você conquistou, para conhecer os lugares que você conheceu?
Olha, João, o que eu posso dizer é o seguinte, é muita
Não,
determinação.
é o Davi, sou eu.
Davi, perdão. O que eu posso dizer é o seguinte, Davi, é muita determinação, muito foco, abrir mão de muita coisa, né? Vamos dizer que eu era um jovem, né? Estava saindo ali da 21, 22, 23 anos, e é um momento que você quer aproveitar tudo. É, se você não tiver foco, não tiver determinação, dificilmente você alcança, né, as coisas na sua vida que você almeja. Então, o meu recado é você ser determinado, dedicado para que você possa buscar. Determinação e dedicação é fundamental para que você possa alcançar os seus objetivos. E, claro, hoje, buscar conhecimento. Buscar conhecimento, estar aberto ao novo, achar que sabe tudo. Né? Quanto mais aberto você estiver, mais você vai absorver novos conhecimentos que lhe trarão crescimento. Então é isso que eu posso dizer, Davi. Né? De tudo que eu vivi, e tudo que eu alcancei e espero buscar ainda mais, porque esse é meu objetivo, é ter dedicação, foco e aberto, sempre estar aberto ao aprendizado.
Entendo. E eu já estou anotando até aqui, né? Que eu estou tendo esse costume de anotar as principais dicas dos convidados que vem aqui no podcast. Eu sempre estou anotando as principais, né? O que é que eles podem passar para a gente, né? E já estou anotando aqui mais um no meu caderninho, né? Que é a determinação, né? Você precisa ter noção do local onde você quer chegar e do caminho, né? Muito bom poder estar trocando essa ideia com você, tá entendendo, né? Que não é fácil chegar onde você chegou e treinar as equipes que você treinou, conhecer os times que você conheceu, conhecer os lugares, né, no geral, e as experiências, né? Isso é muito bom. João, passa a bola para você fazer a sua pergunta e se você quiser complementar.
Valeu aí, Davi. Isso é muito legal que você falou, porque pode servir também, né, de exemplo para os ouvintes fazer isso também, anotando as dicas. E agora, seguindo a linha da sua pergunta, acho que vai dar para continuar fazendo isso. Gostaria de perguntar para você, Sérgio, um livro que você leu que te marcou, ou algum trabalho de algum treinador que você acompanhou, que seja como jogador, que dê para a gente pesquisar, ou seja já como técnico, você vendo jogos, o que você acha que foi um trabalho bom que pode agregar aí ao conhecimento dos nossos ouvintes?
Eu fiz alguns bons trabalhos, né? O Santo André 2010, na final contra o Santos, ali foi prova de. Outro dia eu estava vendo esse jogo. Foi um jogo onde você pode olhar e tirar muita coisa, assim, duas equipes. Pois é, hoje a gente usa o termo propositivo, né? Mas as duas equipes que atacavam, que buscavam o gol, tanto o Santos quanto o Santo André, foi uma final espetacular. Né? Tem tudo que tem de comportamento dentro do jogo, naquele jogo teve. Então é um jogo que, de repente, quem quer buscar alguma coisa, é um jogo que eu aconselho. Minha passagem no Ceará também foi uma passagem muito bacana, né? Jogos interessantíssimos, jogos emocionantes, de proposta, ofensivas, de busca pelo gol. O Ceará de 2014 é um Ceará de muita intensidade, né? Também é um lugar que você pode buscar, né? Você pode buscar alguma coisa. Eu li alguns livros, né? Eu li alguns livros, eu li o livro do Bernardinho, Transformando em Ouro, é espetacular, né? O livro do Bernardo é um livro bem interessante. Né, que ali mostra tudo que você deve fazer para alcançar alguma coisa. Então, o livro do Bernardinho é um livro que me marcou muito. Vira e mexe, eu estou dando uma folhada. Né, li o livro do Guardiola, do Parreira, do Ferguson recentemente. Então, assim, eu gosto de estar lendo livros, né, tem livros interessantes. E acabam te agregando. Acho que leitura é sempre importante para te agregar, para te dar uma abrir o horizonte, você ver coisas diferentes, né, dentro daquilo que você tem de convicção e agregar ou adaptar dentro daquilo que você acredita.
Serginho, a gente já está levando o episódio já mais para a parte final do programa. E eu gostaria de fazer minha última pergunta aqui. Como eu procurei, né, a gente sempre dá aquela lida no convidado antes de chamar e tal. Mas eu não consegui achar muitos dados sobre você, mas por cima, eu gostaria de saber qual foi, o seu melhor desempenho, qual foi a equipe que você conseguiu desempenhar, o seu estilo de jogo, tanto como treinador, tanto como jogador, né? Qual foi a equipe que você conseguiu o melhor treinar e atuar?
Então, todo mundo acha que meu melhor momento foi quando eu passei pelo Palmeiras em 96, né? Por ter chegado naquela equipe com o tamanho que era o Palmeiras, né? E os jogadores que lá tinham. É, mas meu melhor momento foi na Arábia Saudita, nos meus 2 anos e meio que eu fiquei no Hilal. Joguei em altíssimo nível. Ali foi o meu melhor momento. Foi o momento mais. Não foi o melhor momento, não. Foi o momento marcante da minha carreira. Eu trago com muito carinho, né? Mas eu gosto de todos os meus 19 anos como atleta, porque eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Então eu gosto, mas assim eu posso dizer que marcante foi a passagem no Hilal. Foi especial demais para minha carreira como atleta. Como treinador, eu tive alguns bons trabalhos que eu gosto de falar. Foi o acesso que nós tivemos com o Santo André em 2008. O trabalho que nós fizemos com o Juventus, que eu falei no início da nossa entrevista, que foi montar um elenco, né? E nós montamos um elenco, isso foi uma experiência muito bacana ali em 2006. O Santo André de 2008, que conquistamos o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Santo André de 2010, né, que chegou à final do Campeonato Paulista com aquele Santos, que na minha opinião é o melhor Santos até hoje, de 2010 para cá. Minha passagem pelo Atlético Paranaense, que foi brigando por Libertadores até a última rodada, eu cheguei no lugar do Carpegiani. O Carpegiani veio para São Paulo em 2010. E nós fomos brigando, ficamos com o Grêmio até a última rodada, acabando ficando em quinto. E o Grêmio ficou com a vaga, porque na época só classificavam quatro. E claro, né, minha passagem no Cerezo Osaka do Japão foi uma passagem bacana, porque lá botamos seis, sete jogadores em seleção no ano de Olimpíadas, e foi prazerosa nesse sentido. E claro, e evidente que é do Ceará. Ceará 2013, 2014, era um Ceará envolvente, um Ceará que de 14 em junho era o melhor ataque do Brasil. Foi um trabalho que eu carrego comigo até hoje, uma mudança de conceito dentro do Ceará, né? O Ceará era um time que jogava sempre com três volantes, mais reativo, e eu mudei esse conceito dentro da minha proposta, dentro daquilo que eu acredito de futebol. Então o Ceará também foi uma passagem muito bacana, muito legal. 2015 no Bahia também, no processo de reconstrução do Bahia, que o Bahia não chegava às finais de Copa do Nordeste de algum tempo, nós chegamos à final com o próprio Ceará. Fomos campeões baiano e o Bahia também, chegando ali em junho, era o melhor ataque do Brasil. Então se confirmava uma proposta ofensiva, né, que hoje a gente usa o termo propositivo. Foi um grande trabalho. No São Bernardo, em 2016, a melhor campanha da história do São Bernardo, que foi nós classificamos o São Bernardo para as quartas de final. E nós fizemos um grande trabalho, que eu sempre tenho que ser, eu até esqueço às vezes, mas eu vou me corrigindo, que é o Denis, meu auxiliar, né? O Denis sempre comigo aí, ao longo de 14 anos, ele vem sendo meu auxiliar. A gente fez um grande trabalho também no São Bernardo. Outro bom trabalho na Ferroviária o ano passado. Nós levamos a Ferroviária à terceira fase da Copa do Brasil, coisa que nunca aconteceu na história do clube, né? E acabou o trabalho sendo interrompido, mas foi um trabalho muito bacana nesse sentido. Esses foram os trabalhos que marcaram na minha carreira, mas espero daqui uns anos a gente volta a conversar para dizer mais alguns bons trabalhos que a gente possa ter feito, Davi, ô João.
Tomara, né, que a gente possa voltar daqui a um tempo, ter essa conversa aí. E já chegando agora no fim do bate-papo, gostaria que você desse suas considerações finais aí. Se você quiser falar algo de algum projeto seu que você Se você quiser que te sigam nas redes sociais, pode falar tudo aí.
João, Davi, primeiro agradeço aí o convite, é uma satisfação, né, falar com vocês. Estou com um projeto novo agora, é um bordão que eu uso no meu treinamento, que é Vamos, meu filho. E agora ele virou grife. Estamos aí lançando aí uma grife Vamos, meu filho. Está começando aí né, um lançamento com bonés. Futuramente a gente vai realmente para camisas, bermudas, blusa térmicas. É um projeto. Começou como uma brincadeira, né? Mas acabou que vai desenrolar mesmo. Então eu quero aproveitar a audiência de vocês para dizer que o bordão do Sérgio Soares, Vamos Meu Filho, virou grife, será lançado no mercado, né? O Vamos Meu Filho. E eu fico muito feliz porque é algo que não tinha nenhum interesse comercial. E acabou que vai ser algo comercial. E já tá saindo os bonés, e o pessoal tá indo a todo vapor. Aproveitar a galera aí, que no mercado logo logo vai ter aí a grife do Sérgio Soares, Vamos Meu Filho. A todos aí do mundo do esporte tá utilizando. Acompanha a gente aí na minha rede social, arroba oficial Sérgio Soares, é meu Instagram. E aí no Facebook, Sérgio Soares. Obrigadão pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando com vocês e seu público.
Valeu, Sérgio. E vamos estar deixando aí na descrição as marcas e as redes sociais. E Davi, agora eu te passo a palavra aí para você fazer essas considerações finais.
Primeiro agradecer ao Sérgio, né, por ter aceitado a entrevista e também agradecer mais uma vez a ele por ter feito uma entrevista de alto nível, né? Foi uma entrevista muito boa, consegui aprender bastante, anotei já bastante coisa. Agradecer você também, né, João, por você estar participando. Recentemente a gente teve alguns imprevistos, a gente teve que gravar muitas vezes um só com outro convidado. Aí agora a gente já está voltando com a maior frequência. A gente vai estar sempre acompanhado, né, junto com o convidado, um cara comentando e apresentando. E como você falou, né, nossas redes sociais vão estar aí embaixo. Quem quiser procurar os projetos do Sérgio vão estar aí, o arroba dele, a rede social, tudo. Os meus e as minhas redes sociais e a do João também vão estar tudo aí na descrição do Spotify.
Valeu então, muito obrigado aí, ouvinte. Tchau.